Sejam muito bem-vindos ao Papo de Fute. Eu sou o Igor Lima e estou trazendo aqui o seu podcast informativo completo das principais notícias do futebol, claro, de uma forma mais torcedora. Esse podcast é feito de torcedor para torcedor, mas vamos trazer, é claro, todas as notícias de praticamente todos os times, focando, claro, nos quatro maiores de São Paulo, porque somos aqui de São Paulo, acompanhamos mais o futebol paulista. Mas é claro, vamos dar destaques às outras equipes também que se destacarem no Campeonato Brasileiro. Eu sou o Igor Lima e estou trazendo o meu parceiro Recoba, que vai bater um papo e vamos discutir, conversar sobre os temas principais e sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro. Já nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, @papodefute_, tudo junto, _ no final. Vamos interagir, compartilhar, e é isso, tamo junto, fique ligados, e agora você confere como que foi esse bate-papo sobre o início do Campeonato Brasileiro, o que esperar das equipes, quem está se destacando, quem precisa melhorar, e nós fizemos aí um resumão aí para você ficar ligado e bem informado, ok? Então você confere agora. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Fute. Eu sou o Igor Lima e estou chegando com as principais notícias do futebol com meu parceiro de sempre, Recoba. E aí, Recoba?
Opa, boa, nós de novo aqui, né? Segundo episódio aí. Espero que tenham gostado do primeiro, espero que não tenhamos perdido seguidores que começaram a seguir depois no fim do programa já pararam, por causa de umas coisas que falamos. Mas vamos que vamos.
Estão dizendo que você andou pegando... O pessoal tá comentando que você andou pegando pesado aí com São Paulo, hein?
Não, andei pegando... Quem anda pegando pesado é os jogadores e o técnico do São Paulo. A gente viu hoje.
E hoje vamos falar bastante aí do São Paulo, que jogou às 7 horas, empatou com o Red Bull Bragantino. O que que você traz aí sobre os destaques desse jogo, São Paulo e Bragantino, Recoba?
Só destaque, então vamos falar que São Paulo começou de igual para igual com o Bragantino, né? Até chegando bem, teve uma chegada lá que, se não me engano, o Igor Gomes cruzou e o Brenner cabeceou, que o Matheus Jesus salvou, já estava praticamente quase dentro do gol. E o Matheus Jesus foi muito importante. E depois foi lá e tá, né? O Bragantino também chegando, tal e tal. Aí depois São Paulo dominou. Primeiro tempo São Paulo dominou. Sim. E me surpreende muito, assim, tipo, a postura do Red Bull Bragantino, que eu esperava mais, né? Esperava mais. Mas também é igual eu falei, não sei se cheguei a comentar já aqui no podcast. É muito se dá conta por causa do Antônio Carlos, né? Que ele que conhecia bem esse grupo aí. Mas também faz tempo que ele deixou, né? O Red Bull Bragantino. Então não pode se tornar viúva, né? De um técnico. Mas acredito muito que se ele tivesse, a postura do Red Bull Bragantino no Paulista seria outra. E nesse começo de brasileiro, com certeza, já estaria lá em cima, não brigando na zona de rebaixamento, como tá. E no segundo tempo, se você quiser falar um pouco aí, fica à vontade.
É muito isso que você falou. O Red Bull Bragantino, ele tá decepcionando um pouco aí. A gente criou grandes expectativas, até porque Red Bull Bragantino tem boas peças aí, né? Esse Arthur joga muito a bola.
Era meu favorito pro Campeonato Paulista. Eu pensava que eles iam ser campeão. E aqui no Brasileiro, a minha aposta era eles ficarem entre os quatro primeiros. Agora, vamos ver, né? Se Barbieri consegue dar jeito aí.
São Paulo. Paulo voltou atacando, fez alterações. Mas acabou ali o Red Bull Bragantino, o jogo.
e tendo mais chances que o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo sofreu muito no segundo tempo. A exemplo do jogo com o Atlético Mineiro, que fez um bom primeiro tempo, né, e depois deu uma caída. Também caiu no jogo do outro Red Bull. E o Red Bull Bragantino fez o gol, começou a mandar na partida. É, o São Paulo achou um gol ali com aquela falha do goleiro, que eu até agora não entendi o que ele quis fazer.
Doidão.
E aí foi isso. Aí o Red Bull ainda tentou mais, acabou aí sendo punido, né? Porque perdeu os dois pênaltis. É, teve duas chances de pênalti, não fez.
Inclusive, Luciano tomou um esporro do Diniz.
É, o Luciano tomou um esporro ali, mas acabou fazendo um gol, então... acabou ficando elas por elas. É aquilo que a gente falou, discutiu no último episódio, né? No primeiro episódio. O time do São Paulo, queira ou não queira, é limitado também. Não dá pra esperar grandes coisas. Mas o São Paulo, assim... pode se considerar um resultado ruim, porque é dentro de casa, né? O Red Bull Bragantino tá brigando lá embaixo. Mas se você for olhar time por time, o Red Bull Bragantino também não é um péssimo time. Então, não sei se foi tão ruim assim esse empate.
Depende. Se você olhar pelo olhar esperançoso do São Paulino, que acha que vai brigar pelo título, foi péssimo.
Sim.
Mas se olhar assim por um time que, sei lá, a gente vai brigar só pela pré ali, pode ter sido até um empate contra um concorrente direto, se bem que foi em casa, né, então é ruim também.
Mas eu acho que o torcedor do São Paulo, ele, hoje, pelo que eu vi, estavam esperando aí uma vitória até tranquila, hein, tava esperando uma vitória tranquila do time.
Talvez virou a posição do Red Bull na tabela, né? Achou que ia passar o carro, que ia ser fácil, mas esse Red Bull Bragantino, não sei, hoje não é um jogo que você pode falar que já mudou a postura, mas sei lá, que esse Barbieri aí também, sei lá, esse técnico aí, mas pode ser um time que passa a incomodar aí, né?
Mas o jogo em si, você gostou do jogo? Você assistiu o jogo?
Assisti inteiro e... teve momentos interessantes, mas não foi um jogaço, tá ligado? Foi um jogo normal. Não é um jogo que deu sono, mas também não foi um jogão.
foi um jogo mais ou menos. Dava tanto pro Red Bull quanto pro São Paulo ter ganhado esse jogo, porque... os dois tiveram chances, né? O São Paulo mais no primeiro tempo e o Red Bull no segundo. Mas foi isso.
Foi um jogo igual, né? Ainda teve os dois pênaltis pro Red Bull.
Perder dois pênaltis vai fazer.
Teve os dois pênaltis pro Red Bull. É difícil, hein? Um time que perde dois pênaltis tem que ver esses batedores aí.
Bom, e ainda na capital paulista, Corinthians e Palmeiras se preparam para o grande clássico de amanhã, né?
Exato. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Já tem as possíveis escalações, hein? Você quer que...
Já manda bala. Já.
Você quer que fale aí aqui? Já
Já traz aí as
então
escalações.
Vamos começar com o dono da casa, né?
Opa.
Vamos começar. É possível escalação, né? Pode ser que... Você mexe um pouco, né? Começar com o dono da casa, o Corinthians, né? Então, como está aqui, segundo o Globo Esporte, né, o GE.com, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton, Camacho e Cantilho, Ramiro, Arauz e Otero, e na frente o Ju. Boa a escalação?
Eu acho que é o que tem de melhor aí. Não tem muito o que escolher, Thiago Nunes. Eu acho que é o que tem de melhor.
Seria aí a primeira vez que o Otero jogaria de titular, né?
Então, primeiro jogo dele como titular. E é um jogador que vem agradando a torcida, assim. Porque é um jogador bem esforçado e tal. E tem aquela memória do Romero, assim. Os corintianos estavam sentindo uma falta de uma raça, de um carrinho na lateral. E ele tá mostrando que ele é bastante esforçado e tem uma qualidade absurda batendo na bola, né?
Sim. Ó, vou confessar um negócio pra vocês. A gente tá gravando pra vocês. A gente tá gravando às 10h03 da noite, tá rolando Fla-Flu. Nesse exato momento saiu o segundo gol do Flamengo aqui, 2x0. Flamengo em cima do Fluminense.
Quem fez? Quem
aí
fez?
Vocês ouvindo o podcast já vai saber do resultado. Então, a possível escalação do Palmeiras é a seguinte: o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima, meu Deus do céu, e Zé Rafael, Gabriel Veron ou Wesley, que, se bem que o Gabriel Veron também dá conta, né, e Luiz Adriano lá na frente.
E o Rony? Cadê o Rony? Cadê o...
Ah, meu Deus
do céu. Cadê a contratação de peso?
Fiquei sabendo que ele foi descansar um pouco a cabeça, que o Barcelona tá querendo ele. Aí, entendeu?
Entendi.
Tá pensativo.
Aí tá pensando na proposta, né? Tá certo.
Tá vendo se vai ainda. E Messi tá pra se aposentar aí, né? Tá pra sair. Então ele... Pode ser que ele assuma a vaga.
Assuma 10, né? Pode crer.
Assuma 10 do Barça.
E aí, o que que você me diz dessa escalação
meu
do Palmeiras?
Deus. Até que, pelo que temos, é uma escalação boa. Se fosse qualquer outro jogador, era o Wesley titular, mas como é o Gabriel Veron, tá certo ali, tá na dúvida se coloca ele ou o Wesley, porque esse moleque aí joga muito, esse Wesley, mano. Você é louco. O resto ali, esperando vir esse Herrera, né, pra gente não precisar de Mike.
Mas pro clássico...
O Felipe Melo se recuperar, né?
Pro clássico é
Felipe
isso.
Melo se recuperar aí pra... pro clássico é isso. Pro clássico é o que temos.
E vamos falar aí sobre os bastidores aí de Corinthians e Palmeiras. Tem algum destaque aí que tem rolado aí fora do campo, nessa preparação dos dois times pro clássico?
Como eu citei agora há pouco, primeiro vou falar de contratação. Como eu citei agora há pouco, do Palmeiras está sondando o Herrera, né, que é o lateral direito do San Lorenzo. E o Palmeiras conta muito, o que o Palmeiras conta é com a vontade do jogador de jogar aqui no futebol brasileiro. Então, o Palmeiras espera por isso. Espera que ele tenha essa vontade para ficar mais fácil, né, dele vir para cá para o Alviverde Paulista de Palestra Itália.
É meio caminho andado, né? Se o jogador tiver a fim de jogar no Brasil.
Sim. É meio caminho andado. Vamos ver, né? Espero que chegue, jogando bem, né?
De contratação só isso. E mais alguma coisa aí do Palmeiras?
Vamos ver aqui do Palmeiras, gols de Veron e William e Manlucha. Palmeiras envia ofício à CBF e questiona critério para marcação de pênaltis. Do Palmeiras, só temos isso.
Então vamos pro outro lado do clássico? O que que você tem aí de destaques do Corinthians sobre a preparação do Corinthians para esse clássico de amanhã na Neoquímica Arena?
Então, uma coisa que já era meio que todo mundo sabia, né? O Luan está fora do derby. Luan... Vai fazer falta, Guinho?
Ah, cara, não vai não, viu?
Aquela camisa 7 passando ali, dormindo um pouquinho em campo.
Olha, o Luan é um cara que você sabe que ele joga bola. Ele tem qualidade, mas ele entra também nesse... nesse grupo de jogadores que tem grande expectativa, mas não corresponde às expectativas. Por enquanto, no Corinthians, ele ainda não respondeu, não demonstrou em campo.
E curioso que o cara foi o melhor da América em 2017, né? Não faz nem tanto tempo, mano. O cara é jovem.
Campeão das Olimpíadas.
Mas você já via que tinha alguma coisa estranha quando o Grêmio negociou ele com um futebol brasileiro, né? E deu muito assim de graça, assim.
Foi muito
quando
você fácil.
Vê um jogador saindo, por exemplo, de um Grêmio pra um Corinthians, de um Corinthians pra um Cruzeiro, de um... Quando o Cruzeiro tinha dinheiro, né? De um Flamengo para um Palmeiras, alguma coisa estranha tem. Se vai muito fácil assim.
Sim,
se é difícil, fácil. Se é caro, aí. Se é difícil, se é caro, aí sim. Mas se vai muito fácil, torcedor, pode desconfiar que alguma coisa tem. Ou o cara é bichado. Ou.
Não, o Renato Gaúcho não aguentava mais o Luan lá. Eu conversei com um amigo meu, que ele é lá do Rio Grande do Sul e é torcedor do Grêmio. E ele falou pra mim que por lá ninguém aguentava mais. Já tinham perdido a esperança de vender o Luan. Aí o Corinthians veio comprar.
Isso é louco. E olha que o Grêmio em 2017 recusou propostas por ele, hein? Poderia ter ganhado dinheiro bom.
Pois é. Fora o Luan, que tem mais alguma novidade aí do Corinthians, mas...
STJD marca julgamento de Jô do Corinthians, que pode pegar até 12 jogos de suspensão. Sempre tem esses negócios, né? De 12 jogos, 500 jogos
nunca
e o cara pega
nunca
dois.
Pega.
Sempre. O cara nunca... de sexta básica.
Isso aí é pra inglês ver isso aí.
12 jogos. Tá bom que vai ficar 12 jogos, por favor, né? Esse STJD aí gosta de se aparecer.
E. Essa.
O centroavante responderá segunda-feira por possível agressão a Diego Costa.
Mas essa agressão aí, o VAR poderia ter chamado na hora, né? Não quis.
Não entendi porque não chamou também.
E,
pela idade dele, querer apavorar o moleque ali, meio que
ele
achei
foi meio
muito
infantil,
nada a ver.
Né? Ele foi muito infantil.
Muito infantil.
Foi muito infantil.
Opa, ó, tem gol na rodada enquanto a gente tá gravando. Santos 2, Atlético Mineiro 1. Marinho fez o gol. Marinho joga muito, hein?
Ah, o Marinho tá destruindo, né?
A pedido do parceiro MC Sacana aí, santista, pediu pra dar um salve no Santos. Vamos trazer notícias do Santos, sim.
Claro. Enfim, então. Esses foram os destaques aí dos times paulistas que estão se preparando aí, Corinthians e Palmeiras, para o clássico amanhã, às 7 horas, na Arena, na Neoquímica Arena. Lembrando, São Paulo jogou hoje mais cedo, empatou com o Red Bull Bragantino, e o Santos está jogando nesse momento e vence o Atlético Mineiro por 2-1. Flamengo vence também, né? 2-0.
2-0.
2-0 Fluminense. E é isso. Lembrando, você que ainda não está você que ainda não segue a nossa página no Instagram, é @papodefute_ no final. Já segue, já dá aquela fortalecida aí. E vamos interagir. E outra novidade, nos nossos próximos programas aí, vamos estar escolhendo algumas mensagens para estar sendo lida aqui, para vocês interagir com a gente aí. Vai ser bem bacana, né?
Exatamente. Tem mais sobre o clássico, hein? Tem uma polêmica aqui.
Já solta a polêmica. Bomba!
Bomba? Andrés e Gagliotti não se falam há um mês e tem reencontro após polêmica.
E aí, solta essa polêmica aí, que essa aí nem eu tô por dentro.
A relação deles tá arranhada desde a final do Paulista, né? As polêmicas nas finais do Campeonato Paulista arranharam a amizade entre André Sanches e Gagliotti, presidentes de Corinthians e Palmeiras. Os dois podem se reencontrar no derby desta quinta-feira na Neoquímica Arena, 7h15, horário de Brasília, pela nona rodada do Brasileirão. Eles tinham uma boa relação, né? Mas durante a a pandemia até se tornaram firmes com opiniões parecidas, tal, tinha tipo, até se identificavam, né? É, nos derbys aí era comum eles ficarem conversando, até mesmo na frente da imprensa, mas hoje em dia não convide pro mesmo jantar, viu?
Mas o que que aconteceu? Você sabe o que que aconteceu aí pra dar uma treta aí entre os dois? Eu não fiquei sabendo de nenhuma confusão, assim.
Eu acho que o Andrés falou da careca do Gagliotti, e o Gagliotti falou, mas o seu português é ridículo.
É, só pode, né?
Não, mas não é isso não. É, passado mais de um mês do primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista, os dois seguem sem conversar. Desde o título do Palmeiras, Andrés não fez mais questão de manter a proximidade com o dirigente de seu maior rival. Ele não me ligou, também não liguei, errou. Vazou para a imprensa antes da reunião acabar. Eu disse que não cumpriria o protocolo, deveria fazer. Eu disse que quem não cumpria o protocolo deveria fazer. A gente estava cumprindo. Ele vazou para a imprensa, eu fiquei magoado. Tadinho. É um grande amigo. Não liguei porque quem cometeu erro comigo foi ele, não eu com ele. Não tenho nada contra, disse Andrés em entrevista ao quadro Tino Marcos Uchoa. É, então deve ser por causa daquela fita lá que o Corinthians não ia fazer COVID, os exames, né?
É. Isso.
E tipo... Aí o Gagliotti que vazou pra imprensa. É... Ah, sobre o vestiário também. Ó, a polêmica 1 foi os exames. Que o Andrés acusa o Gagliotti de ter vazado pra imprensa, informação, tal e tal. E o segundo foi o vestiário, que tinha uma pá de imagens do Palmeiras no vestiário do Corinthians lá. E o Andrés não gostou.
É, sim. É, isso aí eu fiquei sabendo. É... Mas eu não achei que seria esse nível, né, de... Dos presidentes não se falarem.
Chegou a esse nível, deram o dedinho, cortaram no meio e.
Cortaram.
A amizade se desfez.
Acabou a amizade.
Belém, Belém, nunca mais fico de bem.
Mas daqui a pouco também terminou o clássico, eles vão estar. Vão estar junto aí. É...
Se bem que eu acho que. É tipo. É, esses o Nobre não era amiguinho de presidente de rival, não. Agora, o Andrés passa muito a perna no Palmeiras e o Gagliotti fica na amizadinha ali. Eu acho que tinha que ter cortado faz tempo essa amizade.
Não, o Andrés passa a perna no Palmeiras? Como assim? Acusações? É. Vamos ter acusações aqui?
Não, sempre quer fazer dar uma sacaneadinha, tal e tal, ser mais esperto nos bastidores. E Gagliotti bobão lá, achando que é um famoso bananão, né?
Mas vai entender, né? É porque, querendo ou não, nos bastidores, esses presidentes, eles são tudo da mesma laia, eles fazem suas maracutaias aí, que ninguém sabe. Fica entre eles.
É. No fim tá tudo... A gente não sabe, né? A gente tá por fora.
É, o torcedor que briga, né? Um com o outro, mas eles... Eles ficam...
Eles estão tudo lá.
Mas enfim, então esses foram os destaques, Recubas, dos times.
Esses
aí,
foram os destaques
e Palmeiras
do derby. Que acontece amanhã às 19 horas e 15 minutos na Neoquímica Arena. Agora a Globo fala o nome dos estádios.
É, agora tem que falar, né? O maior do Brasil. Vai puxar.
Então aí, é uma notícia aí que a partir da Neoquímica Arena, né, tendo fechado esse nome com o Corinthians, pela boa relação que a Globo tem com o Corinthians, ela vai chamar o estádio pelo nome. E não vai ganhar nem um real a mais por isso, viu? Eu tava lendo aqui. É, pela amizade mesmo que tem, que o Corinthians defendeu a Globo nesse caso aí da MP do mandante. E essas coisas a mais que manteve a boa relação da Globo com o Corinthians. Então, a Globo tá devolvendo o favor, né? E junto nessa, o Palmeiras agradeceu o favor também. E com isso a Globo passa a chamar agora, em vez de Arena Palmeiras, passa a finalmente citar Allianz Parque nas suas transmissões.
É, é, e também a Neoquímica, também, pelo que eu andei averiguando, ela também é parceira da Globo também, né?
Ela... Sim, uma das principais parceiras da Globo. Parceira de transmissão de futebol.
É, então acabou que casando aí, né? Tudo.
Sim. A única marca que tá de fora desse bolo é a Red Bull, né, por enquanto. Por enquanto, igual hoje. Não ouvi a Globo citar uma vez Red Bull Bragantino. Apenas foi. Bragantino. E olha que a Red Bull faz anúncios, hein, durante o jogo.
Sim. Não dá pra entender, né, na verdade, isso aí.
É, a Globo é aquela criança mimadinha. Ah, não vou falar o nome dele. Ah...
É, mas então, gente, o time do Corinthians também foi anunciado hoje aí que pagou os salários atrasados. Pode ser uma motivação a mais aí pro time, né? Pra jogar contra o Palmeiras. Os salários em dia.
Hã? Tem uma notícia. Uma notícia exclusiva, posso contar?
Solta.
É... A torcida do Corinthians está pedindo para a CBF marcar a tabela. Uma vez por mês, um jogo contra o Palmeiras. Porque sempre que tem jogo contra o Palmeiras, o Corinthians quita o salário.
Ah, que engraçado.
Mas é. Você vê, né? Uma coincidência, né?
Vamos ganhar, hein, esse clássico aí.
É,
salário em dia, todo mundo correndo.
Meu palpite para esse clássico é tipo aquilo que eu falei ontem. Eu não vejo o. Não sei se eu tô muito pessimista, mas eu não vejo o Palmeiras ganhando esse jogo. No máximo um empate.
O meu palpite é um empate.
E aquele empate que já tem os números, 1-1.
É, aquele empate chato, jogo feio. E é isso.
Palmeiras e Corinthians não sai disso, não sai de 1-0 e 1-1. 1-0 e 1-1.
É, ninguém quer perder, ninguém se arrisca. Fica nessa.
1-0 ou 1-1. Então, se você vai jogar aí na loteria, quer fazer. É 1-0 ou 1-1. Já aposta aí.
Eu também acredito que vai ser um empate. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso podcast. Quer dar suas considerações finais aí, Recuba?
Obrigado por tudo aí, pessoal. Obrigado pelo feedback aí do nosso primeiro episódio. Várias pessoas gostaram do primeiro episódio. Falou que a gente comenta muito bem. Eu elogio, né? Que a nossa profissão não é essa. A gente... Tá só se arriscando aí, né? Mas muitas pessoas elogiaram, então obrigado a todos e continue escutando a gente aí. E é isso. Obrigado. E os jogos não terminaram, então os resultados que a gente falou no meio do programa, vocês já vão estar sabendo, mas não são atualizados, viu, gente? A gente tava gravando e ia saindo gol, a gente informava.
É isso, gente. Muito obrigado. Estejam conosco aí nos próximos episódios, fiquem ligados e siga na nossa página no Instagram, @papodefute_, beleza? Eu sou o Igor Lima, estou me despedindo de vocês e até a próxima. Esse foi o Papo de Fute e até mais. Um abraço, Ricobá.
É nóis.
Falou. Thank you.